Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleibson Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Paulo e o seu amor pela Igreja. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais as evidências da fé e amor de Paulo pela Igreja? Ainda que, quais os sinais de uma Igreja virtuosa segundo Paulo? E por fim, quais as lições para a Igreja cristã atual? Deixa esse episódio. A mesa redonda e hora da pimenta. É possível amar, comunicar e ter comunhão virtual no cenário atual? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e Clauber Maia. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e pastor Clauber, seu mano, meu mano e mano nosso. Pastor Clauber, seja muito bem-vindo depois de algum intervalo aí, né, pela escala, retorna e para falar de um tema extremamente melindroso, por que não dizer, tem gente que diz que muita gente sabe falar muito desse tema, mas cumpre pouco, que é o amor. Mas Paulo tem um grande exemplo para nos dar, não é mesmo? Pastor Clauber Maia, seja muito bem-vindo e a paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Kleber, a você, meu caro irmão, minha irmã, ouvinte do Poder EBD. A paz do Senhor, é uma alegria poder retornar aqui. De fato, hoje, pela graça de Deus, temos vários colaboradores, né, do Poder EBD e tem esse intervalo entre participação em função do volume de pessoas na escala. Mas isso é muito bom, e é bom também ter muitos companheiros que estão contribuindo com o Poder EBD, e graças a Deus por esse tema, que é muito importante e necessário, principalmente vindo de um pastor, para que a gente possa lembrar a essência do amor pastoral e como isso afeta a Igreja, e como a Igreja deve lidar com isso, e como isso cobra de cada crente a uma ação direta e prática em relação a isso. De fato, o pastor Gleibson, tem muita gente que consegue falar sobre isso e nem todos praticam, mas nosso desafio é exatamente fazer essa prática do amor cristão, que é algo que é a marca de todo aquele que é um verdadeiro filho de Deus.
Muito bom. Pastor Kleber, já comentamos aqui, tem, porque o legado presente, boa cristologia, excelentes exemplos no campo da liderança, e hoje nós vamos falar algo mais intimamente ligado à eclesiologia na essência da Igreja. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse episódio?
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Clauber e a todos os ouvintes do Pode EBD. Uma alegria estar aqui mais uma vez, já chegando aí à décima lição desse trimestre. Nesse episódio do Pode EBD, falar um pouco da eclesiologia paulina, ou como ele demonstra o seu amor pela Igreja. E, de fato, há uma riqueza enorme, né? O apóstolo Paulo é, sem dúvida nenhuma, o grande doutrinador da Igreja. E, mais do que ninguém, nós podemos ver epístolas dirigidas especificamente a determinadas igrejas locais ou a grupos de igrejas, e que trazem na essência aquilo que um pastor tem a dizer à Igreja e como esse pastor tem zelo por ela. Algumas das igrejas foi ele mesmo o fundador dela, outras igrejas ele não teve participação nisso, mas tinha o zelo e o cuidado pastoral. E certamente temos muito a aprender com essa lição sobre o que o apóstolo Paulo fala à Igreja e como ele demonstra o seu amor por ela.
Pastor Kleber, me permita já lhe dirigir a primeira questão, que sem dúvida nenhuma é sempre aquela questão que tem uma cobertura bastante ampla, né, do nosso episódio. Quais as evidências da fé e amor de Paulo pela Igreja?
Muito bem, a gente olhando que Paulo escreveu às igrejas, e mesmo a lição traz o seu escrito à igreja de Tessalônica, que é uma igreja muito importante na caminhada de Paulo, né? Era uma igreja que foi quase modelo aqui, que Paulo não tem muitas coisas para corrigir dela, a não ser alguns equívocos, especialmente quanto à escatologia. Mas olhando não somente o que Paulo diz à Tessalônica, mas às outras igrejas, uma primeira grande evidência do amor de Paulo pela igreja é que ele orava por ela. Ele constantemente diz que orava pela igreja, e orar por alguém sempre é uma demonstração de amor, porque é impossível orar por alguém e orar pedindo que Deus abençoe e não ter qualquer amor ou qualquer amizade por essa pessoa. Paulo, então, orava pela igreja, ele também ensinava essa igreja essa relação que o nosso comentarista coloca e que Paulo deixa claro, por exemplo, na epístola a Corinto, onde ele se coloca como pai da igreja. Isso, para mim, é muito importante, essa relação de pai e filho em relação ao pastor e à igreja. Porque o pai sempre vai querer que o filho cresça. Isso tanto é válido em relação a Paulo e à igreja, como em relação a Paulo e aos membros da igreja. Ele quer que eles cresçam, que eles cada dia estejam mais preparados, né? Quando a gente vê hoje, infelizmente, alguns líderes que parece que não querem que as pessoas da igreja cresçam mais do que ele, você vê logo que esse não é um sentimento paterno. A alegria de todo pai é ver que o filho cresça mais do que ele, ganhe mais do que ele, seja melhor do que ele. E Paulo, então, tinha essa relação de amor de um pai pela igreja. Ele orava por ela, ele ensinava essa igreja, ele elogiava a igreja. Todas as vezes que tinha algo de bom na igreja, Paulo destacava isso. Mas como ele é pai, ele também repreende a igreja. Porque uma das características de amor de pai que nós encontramos na Bíblia é também o pai que corrige, o pai que disciplina, o pai que puxa a orelha. Hoje nós vemos, às vezes, o pastor, o pregador, que parece que quer agradar demais a igreja e não tem a coragem de puxar as orelhas, de trazer uma disciplina mais confrontadora, uma palavra de mais cobrança no que diz respeito à ética ou comportamento da igreja. Mas o pai que ama, ele precisa corrigir a igreja, e Paulo demonstra esse tipo de amor com a igreja, porque quando há necessidade, ele corrige, e corrige muitas vezes severamente. A Epístola aos Gálatas, alguns escritos a Corinto, nós vamos ver Paulo corrigindo com rigor a igreja, como um pai que realmente tem zelo por essa igreja. E assim como um pai, ele também vai se colocar como um exemplo para a igreja. Isso é uma coisa que traz uma responsabilidade muito grande. Paulo vai dizer à igreja que sejam imitadores dele, como ele era imitador de Jesus. Você se colocar como padrão para a igreja, isso não é nada fácil, é uma responsabilidade muito grande. Mas também a Bíblia coloca exatamente essa responsabilidade sobre os líderes. Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 13, o escritor, que muito provavelmente não foi Paulo, mas alguém que está no mesmo espírito dele, de zelo pelos crentes, e ele vai dizer que eles devem observar e imitar a fé dos líderes, dos pastores. Paulo se coloca como esse pai, mas um pai que tem tanto cuidado de andar corretamente com Jesus, que ele vai dizer: sejam meus imitadores, façam como eu fiz, como eu faço, vivam do jeito que eu vivi, e vocês terão é um crescimento adequado em Cristo. Então, esse zelo que Paulo tinha pela igreja, isso demonstra esse amor que ele tinha, e ele a todas as igrejas escrevia destacando a sua certeza de que eles iriam crescer, que aquele que começou a boa obra iria aperfeiçoar. Então ele sempre cria que cada igreja iria crescer e se desenvolver. Nós não vamos encontrar Paulo trazendo nenhuma palavra negativa, dizendo que aquela igreja não vai adiante, não vai para frente. Veja que ele sempre tinha realmente a plena fé que Deus iria desenvolver aquela igreja. E através dessas suas colocações, nós percebemos claramente que ele tinha realmente uma fé evidente de que a igreja iria crescer, e grande amor por cada igreja, como um pai que zela pelo seu filho e que orava e ensinava e corrigia, querendo que essa igreja crescesse, mas crescesse de uma maneira ordenada, como aquele que está cuidando de um filho, mas sabendo que aquele filho é também a noiva de Cristo, por quem ele tinha muito zelo. E dessa maneira eu vejo o amor de Paulo evidenciado pelas igrejas para as quais ele escreveu, e que nós aprendemos muito através das suas epístolas, de como um pastor deve zelar, amar e cuidar da igreja que está sob a sua responsabilidade.
Muito bom. Pastor Cláudio, o que complementar, né, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, e me vem à mente, pastor Cláudio, aqui o pastor Kleber fazendo essa boa exposição, é impossível a gente não lembrar, de fato, o que confirma as palavras dele, é a grande capacidade de Paulo de ser um líder, né, que não torna um ambiente ácido, e não um pastor que torna um ambiente ácido só com doutrina, só com correção, só com demonstração, mas ele conseguiu realmente ver e ter fé numa igreja como a igreja de Corinto, né? Ensinar os dons numa igreja que tinha enormes problemas, além de semear o amor, porque é impossível que a gente, falando deste tema que estamos falando hoje, a gente não lembre da carta de Corinto, como bem citou o pastor Kleber, a carta de Corinto, nesses dois aspectos, sobretudo, né? Na questão de ensinar os dons numa igreja, ou seja, ele confiou, teve fé em Deus, que a igreja seria capaz de desenvolver os dons, e também ensinou o amor, ficam marcados nessa carta de Paulo a Corinto, e além de outras cartas, pastor Cláudio.
Muito bem, pastor Gleibson, boa mesmo a resposta do pastor Kleber. E aí eu estava pensando aqui e meditando também na sua pergunta, para pensar assim, o que é o amor, como ele se expressa, que relação tem o amor com a fé, pensando aí na figura do pastor como Paulo. E aí nós precisamos observar o que Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 9, Jesus diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Veja que relação interessante Jesus está fazendo aqui, apontando para o amor. Ele está dizendo que ele obedece ao Pai em tudo, e sendo obediente ao Pai, ele permanece no amor do Pai. E, portanto, qualquer um que queira obedecer a Deus e permanecer no amor de Cristo precisa obedecer a Cristo em todas as coisas. Então, há uma relação muito forte aqui entre fé, obediência e amor. Porque, primeiro, fé e obediência andam juntas, né? Uma não pode se desgarrar da outra. Bonhoeffer que dizia: só o penitente é que crê, só quem crê é penitente. Ou seja, ou você obedece, o obediente, ele obedece por causa da fé. Deus disse a Abraão: sai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele foi, sem saber nem onde era, nem o que ia acontecer. Mas nisso é que Paulo diz que ele foi o pai da fé. Então, quando se trata do amor, Jesus está dizendo assim: se vocês amarem, para vocês amarem, vocês precisam obedecer e guardar os meus mandamentos. E nisso é que está o fato de vocês permanecerem no meu amor. Porque aí nós temos algo muito importante, que é a característica maior de Deus. Né? A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, Deus não tem amor. Amor em Deus não é um sentimento. Amor em Deus é parte da sua essência. É inerente à própria essência e existência de Deus. E por isso, quando o pastor ama a igreja, primeiro ele ama porque obedece. Porque em muitos casos, e aí você citou a igreja de Corinto, em muitos casos não é fácil amar a igreja. Porque se toda a igreja fosse amorosa, carinhosa, respeitadora, tratasse o seu pastor com todo carinho, tolerasse até suas falhas, entendendo que ele é humano e que também tem falhas, mas o abraçasse e tivesse cuidado em suprir as suas necessidades, aí eu acho que nem precisava a gente fazer muito esforço para amar uma igreja. Mas, infelizmente, isso não é verdadeiro. A igreja normalmente cobra muito do pastor, às vezes pensa que o pastor é um robô, não é um ser humano, ou é um anjo, que não tem sentimentos, que não tem necessidades. E o amor, e o pastor, muitas vezes, precisa realmente passar por cima das suas necessidades para atentar para as necessidades da igreja. Aí eu lembro o C.S. Lewis, no livro Quatro Amores, ele fala de dois tipos de amor. O amor que ele chama de amor dádiva e outro amor que ele chama de amor necessidade. Ele diz que amor dádiva, por exemplo, é o amor de um pai que trabalha e se esforça muito para construir alguma coisa e deixar um futuro para os seus filhos, mesmo sendo um paciente terminal e sabendo que ele não vai ver os seus filhos crescerem. Mas ele dá tudo o que pode enquanto tem vida para prover o suficiente para os seus filhos. Ele chama isso de amor dádiva. E o amor necessidade é uma criança que chorando corre para os braços da sua mãe exatamente porque precisa. O pastor, ele precisa ter esse amor dádiva no sentido de que às vezes ele não está bem emocionalmente, mas precisa aconselhar quem não está bem. Às vezes ele está passando por dificuldades financeiras ou de saúde, mas precisa atentar para a necessidade dos outros. Às vezes precisa deixar de dormir para acompanhar alguém que está precisando, ou acordar no meio da noite para atender alguém que está precisando, ou deixar de resolver uma coisa sua para resolver uma coisa da igreja, de alguém que está precisando, e isso é amor dádiva. Mas o que seria suficiente para mover uma pessoa a ter esse tipo de amor? Certamente o dinheiro não seria suficiente, muito menos a questão do cargo, do status. Então, o que vai fazer com que o pastor tenha esse tipo de amor para com a igreja é exatamente a obediência que ele tem a Deus, que é movida pela fé. Ele crê nisso e sabe que ele precisa dar amor à igreja porque Deus confiou a ele a tarefa de amar essa igreja e de cuidar, mesmo quando é uma igreja trabalhosa e com muitos problemas, mas ele precisa amá-la. Porque aí nesse texto, Jesus vai elevar o amor a uma condição muito superior ao que todo homem pudesse alcançar. O Antigo Testamento dizia assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, pode aparecer um maluco que diga assim: não me amo, logo não tenho obrigação de amar ninguém. Embora que lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo disse que quem cuida de si mesmo, do seu próprio corpo, se ama. Então, se a pessoa toma banho, escova os dentes, se ele se alimenta, quando está com uma dor, ele toma algum remédio, é porque se ama. Mas vamos dizer que alguém aparece e diz assim: não me amo, então não tenho obrigação de amar ninguém. Porque o padrão do Antigo Testamento era: ame ao seu próximo como a si mesmo. Só que Jesus aqui elevou o padrão. Ele disse assim: o meu mandamento. Ó, é um mandamento novo. É coisa que ele traz como Deus, como sendo um novo padrão para o homem. Ele diz assim, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E antes que alguém pense em retrucar qualquer coisa, ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Daí porque, Romanos 5,8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a ideia não é ame como o outro lhe ama, muito menos ame como você se ama, mas é ame como Deus lhe amou e Jesus Cristo que deu a sua vida por você. Quando o pastor entende isso e por fé aceita essa ordenança de Cristo, né, disse é um mandamento, então ele obedece a Cristo para permanecer no amor de Cristo. Porque com o amor dele mesmo, ele não conseguiria fazer isso. Não há nenhum homem capaz de fazer isso só com a sua automotivação. Mas que bom que Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus derramou. Aí eu quero chamar a atenção que ele não disse gotejou, não foi com conta-gotas, foi um balde. Ele derramou o seu amor sobre nós e assim nós permanecemos no amor de Cristo quando obedecemos os seus mandamentos. E o mandamento é ame como Jesus lhe amou. Então, por obediência, nós entendemos isso e por isso precisamos investir no amor. O apóstolo Paulo é muito claro, o pastor Kleber já citou muitas evidências, mas o simples fato dele se doar, dele trabalhar para não ser pesado pelos irmãos, dele atentar para as necessidades dos irmãos, dele enfrentar aquilo que ele chama de... Eu acho tão fantástico como o apóstolo Paulo põe isso, porque tem hora que ele dá uma lista de sofrimentos. Ele disse apedrejado mais de uma vez, chicoteado mais de uma vez, assalto, assaltante, naufrágio. Aí quando ele lista essa enorme situação de sofrimento que ele tem por Jesus Cristo e pela causa da igreja, ele diz assim, mas essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelada. Meu irmão,
pastor
Cláudio,
pastor Cláudio, eu também estou aqui. E assim, eu por mais que eu queira dar o máximo de tempo a vocês, mas às vezes eu fico me coçando aqui. E realmente, na explanação de vocês, é impossível a gente também não borbulhar aqui. Ou seja, né, acho que é a essência, essa lição. A gente deveria até ter mais de uma hora para explaná-la, porque é falar da principal coluna de ação da igreja, que é o amor. Mas, assim, de fato, estava imaginando, a gente começa a ver a nossa incapacidade de fazer isso naturalmente, né, desse amor sacrificial. E um exemplo disso é o próprio contexto familiar, né? O pai, a esposa, os filhos, né? O erro do filho, que o pai tem que amá-lo, né? E aquele amor sacrificial. Ou seja, Deus deixou o ambiente da família como uma grande prova desse exercício e que Paulo fez muito bem com a própria igreja, né? Eu estou entendendo a sua resposta, tudo dentro desse contexto. E que ficaria isso. Pouco um episódio para a gente explicar a diferença entre amor, esse amor ágape, o amor sacrificial que vai acima do limite, não correspondido, como foi o caso de Paulo em muitas situações quando ele está falando isso. É quase como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês não estão dando nenhum exemplo que estão retribuindo o amor, mas eu mesmo assim estou amando vocês, é isso?
É isso mesmo. E aí, assim, esse amor... Amor dádiva é um amor que não necessariamente exige nada em contrário, é algo em retorno, porque ele ama porque ama a Deus e obedece a Deus que mandou amar, independente do objeto amado. Se a igreja ama o pastor, se a igreja não ama, aí quem perde é a igreja, que está perdendo de também obedecer a Deus e amar a sua igreja. Mas o pastor está obedecendo a Cristo para permanecer no amor de Cristo e amar a sua igreja. E só tem um jeito de fazer isso e ter essa obediência é pela fé. Por isso que o pastor Elenay, no comentário, vai destacar a questão das virtudes teologais, né, que Paulo destaca em 1 Coríntios 13, a fé, o amor e a esperança, E ele vai dizer exatamente que esse amor é gerado pela fé que está baseada numa esperança. Só que quando chegar no céu, aí ele disse, agora nós em parte cremos, em parte nós profetizamos, porque nós ainda não sabemos o todo, que quando a gente chegar lá vai ser revelado. Só que quando a gente chega lá, que o todo for revelado, aí nós não precisamos mais nem de fé, nem de esperança, porque já estaremos diante do Pai. Mas vamos precisar amar do mesmo jeito, porque o amor vai ser a base dos relacionamentos sempre, porque Deus é amor. Daí porque permanece a fé e a esperança e o amor. Mas o amor é o maior de todos, porque no céu, quando a gente chega lá, nem precisa mais nem de fé, nem de esperança, mas vamos precisar amar do mesmo jeito. Certamente, Paulo foi um grande exemplo em todas essas coisas.
Muito bom. Pastor Cláudio, então, agora, dito o que já foi dito, eu acredito que essa questão vai tocar aí no setor do cérebro, da cobrança, né? Porque amar alguém que não tem virtudes é uma coisa muito complicada. Mas, assim, se a gente pode dizer e aproveitar o momento do episódio a dizer a uma igreja ou alguém que é igreja, e isso contempla todos nós, quais os sinais de uma igreja virtuosa? E vamos dizer assim, complementando, não está na pergunta, que seria mais fácil de ser amada ou que tem qualidades de alguém que merece, né, o amor? E diga-se de passagem que a gente já disse, nem sempre, às vezes, é por merecimento, né?
É verdade. Bom, de fato, quando a gente pensa em igreja, que são filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, nós precisamos lembrar que o padrão para tudo isso é a obediência. E aí, usando o texto de Evangelho de João 15, que Jesus fala permanecer no seu amor, nós precisamos lembrar do texto do capítulo anterior, no 14, que Jesus diz exatamente isso, que aquele que guarda as suas palavras é o que ama, e o que não ama não guarda as suas palavras, os seus mandamentos. Ou seja, a prova de amor a Deus é a obediência. Uma igreja que ama a Deus é uma igreja que obedece. E, aliás, eu gosto sempre de lembrar que a santidade, ela reside exatamente nisso. Né? J.C. Ryle diz que o homem santo é aquele que em tudo concorda com Deus. Ou seja, o mais santo não é o que mais ora, nem o que mais jejua, nem o que mais realiza a obra ou pratica qualquer outra coisa. O mais santo é aquele que obedece, é o que mais obedece. Ou porque o obedecer é a prova de amor. Daí a nossa relação com Deus não é uma relação baseada na força, né, na pancada. Ah, eu vou obedecer a Deus, senão eu vou para o inferno. Não, do inferno você já está livre, porque Jesus já morreu por você. Você deve obedecer a Deus por amor. E esse amor, ele é exatamente o que gera esse relacionamento. Primeiro com Deus, porque aí vamos lembrar a figura lá do Antigo Testamento, do escravo que, tendo sido libertado, não queria ir embora. E o Senhor dizia, bom, mas se eu não libertar você, eu vou ser punido. O que é que a gente faz? A lei de Moisés diz, leva ele lá, fura a orelha. E para furar a orelha, o escravo dizia uma frase que é muito significativa. Ele deveria dizer assim, eu amo o meu Senhor, por isso não quero ir embora. Eu prefiro, sendo livre, continuar na casa do meu Senhor, debaixo do seu senhorio. E então o amor é que fazia com que isso acontecesse. Nós, filhos de Deus, somos exatamente escravos de orelha furada. Nós não vamos embora, não é porque Deus não nos deixa ir, porque Ele nos deu liberdade. Aliás, amor só combina com liberdade. Amor não combina com coerção, amor não combina com prisão, amor não combina com outra coisa senão com liberdade. Todo aquele que verdadeiramente é amado tem liberdade para ir quando quiser. Agora, ele é que não quer ir, porque aí faz como os discípulos. Para onde eu vou se tu tens as palavras de vida eterna? Se o melhor lugar do mundo é aqui, debaixo das asas do amor de Deus, eu vou querer ir embora disso para quê? Então, quando eu entendo isso, e aí, portanto, a igreja entende isso, e está por essa fé, baseada nessa obediência, amando a Deus, aí ela precisa entender o que é que tem que fazer. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros. E aí vem coisas como alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, que às vezes é mais fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram nem tanto, porque às vezes isso significa ficar feliz com o outro que ganhou a vaga que eu também estava pleiteando no mesmo concurso. Às vezes significa ficar feliz pelo outro que comprou um carro e eu não tinha condição para isso, mas isso tudo é prova de amor, é quando eu me regozijo pela felicidade do outro. Quando eu entendo que o outro faz parte do meu contexto como corpo, e aí eu fico feliz por tudo aquilo que acontece nisso. E aí eu gosto muito desse texto de Romanos 13, 8, que o apóstolo Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei, ou seja, amor e obediência. Uma coisa está completamente relacionada à outra. E aí o pastor Elenay vai falar sobre suprir necessidades das pessoas, visitar os irmãos enfermos. O pastor Kleber já destacou orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros nas suas necessidades. Todas essas coisas são provas de amor, não só de um crente para outro crente, mas também do crente para com o não crente, porque aí eles vão perceber o amor de Deus na vida do crente, como também o amor da igreja pelo seu pastor, cuidando dele e suprindo as suas necessidades, atentando para as suas carências. Eu lembro do um episódio que li, o pastor da igreja, agora vou esquecer o nome dele, daqui a pouco eu digo, da igreja do coral do Tabernáculo do Brooklyn, né? A filha saiu de casa e ele ficou com pesar de não comunicar à igreja, porque a igreja podia achar que ele não era um bom pai, que ele não era um homem que cuidava bem da sua família, mas ele resolveu chegar no púlpito e abrir o coração. E ele chorou e contou à igreja que a filha tinha saído de casa e pediu que a igreja orasse por ele. E aí um membro da igreja se levantou, foi até o púlpito e deu um abraço no pastor. E veio outro, e veio outro, e daqui a pouco toda a igreja deu um abraço.
Seria o Jim Simbala.
Esse mesmo, Jim Simbala. E aí a igreja toda veio para o púlpito e fizeram aquele grande abraço coletivo, e ele disse que tirou um fardo enorme, porque ele como homem também quis compartilhar com a igreja a sua dor, que alguém pensa às vezes que se você abrir a camisa de um pastor, no peito dele tem um S, é o super-homem, mas não é. Ele é um ser humano que também tem carências e necessidades, e naquele dia a igreja abraçou e se comprometeu de fazer uma campanha de oração e orar, e 15 dias depois a menina voltou para casa, e de fato foi assim uma conquista de amor e respeito da igreja pelo seu pastor, que isso é algo muito importante também. De maneira que essas são as características de uma igreja virtuosa e amável. É uma igreja que ama, e ama porque obedece. E às vezes, agora, há pouco a gente disse, às vezes a igreja, o pastor ama a igreja e a igreja não merece, mas tem também igreja que ama pastor que não merece, que às vezes é um pastor que não cuida, que não se dedica, porque não se prepara para estar trazendo uma palavra que atenda às necessidades da igreja, não se preocupa com a igreja porque não visita, porque não cuida, não se preocupa com a igreja porque às vezes só está pensando sobre que renda que a igreja tem ou coisa desse tipo. E mesmo assim a igreja ama esse pastor, e quando ama é porque obedece a Deus, não necessariamente porque ele merece, né? Então, é essa relação. Quando você tem um pastor que obedece e ama a igreja em obediência a Deus e por fé, e uma igreja que obedece e ama o pastor, e ama os membros, e ama a comunidade, porque obedece por fé, aí isso é juntar a fome com a vontade de comer, e aí você tem realmente um cenário maravilhoso de pessoas que obedecem a Deus. E foi o que Jesus disse, que quando nós amarmos uns aos outros, nós seríamos vistos como filhos de Deus, porque esse é o crachá de um filho de Deus. É o amor que ele tem pelas pessoas e pelos irmãos, de maneira que essa é a maior característica de uma igreja, que é isso que Paulo deseja quando ele diz não devais coisa alguma. É isso que o apóstolo João escreve, 1 João 3,16, ele diz assim: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, porque Deus tomou a iniciativa e mandou Jesus para morrer por nós como prova de amor, também sacrificar-nos em prova de amor pelos irmãos é algo que nós devemos fazer, e isso tudo é marca de uma igreja amorosa.
Muito bom. Meu companheiro pastor Kleber, será que sobrou alguma coisinha aí a dizer?
De fato, a resposta já está muito, muito suficiente. Eu quero apenas tocar aqui em dois pontos que eu considero importantes. Primeiro, já foi dito, o amor é a grande característica de uma igreja cristã, e esse amor deve ser demonstrado em unidade. A igreja ser uma foi algo que Jesus disse que era necessário na sua oração lá em João 17. Mas veja que unidade não implica em uniformidade. Pelo contrário, Paulo sempre vai falar sobre diferenças que há na igreja. Os fortes devem tolerar os fracos, nós devemos abraçar uns aos outros. Eu acho interessante o texto de Filipenses 3:15, que ele diz assim: nós que já somos maduros devemos entender desta forma, mas se alguém em algum aspecto pensa diferente, Deus também vai esclarecer isso na mente de vocês. Isso mostra que Paulo, ele não exigia que todo mundo pensasse exatamente igual a ele em tudo, porque infelizmente tem alguém que pensa que unidade é todo mundo pensando exatamente igual ao pastor, exatamente igual uns aos outros. Mas a igreja, ela é um corpo, e como corpo é uma diversidade muito grande. Não é necessário que todos sejam iguais, mas que todos vivam em unidade pelo amor. E um aspecto importante que eu quero destacar da fé, falando aí das virtudes teologais que o nosso comentarista destacou, é que a fé autêntica, ela é sempre perseverante, porque a fé é sustentada pela esperança. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, andamos por fé e não por vista, mas no contexto ele em seguida diz, porque nós desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então a esperança e a fé, elas andam juntas. Eu mantenho a minha fé porque eu tenho a esperança de encontrar Jesus. O amor vai estar presente em tudo isso, mas a esperança, ela vai ser, no momento que nós estamos aqui na Terra, um grande fator motivador para manter a fé e o amor. Agora, quando chegarmos no céu, o amor é maior, como o apóstolo vai destacar, é maior, inclusive, no tempo da sua utilidade, né? Porque no céu o amor vai ser mais útil do que fé e esperança, que não terão mais sentido ali. Porém, aqui nesta Terra, esperança é, se o amor é maior, eu vou dizer então que a segunda coisa é a esperança, porque ela que faz a fé ser perseverante, e até o amor também. Quando Paulo diz, Colossenses capítulo 1 verso 4, ele diz: ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ou seja, a esperança ali também é fator motivador para o amor e para a fé. Enquanto estamos aqui, a igreja realmente precisa olhar para a volta de Cristo com esperança, e essa esperança vai inclusive fazer com que nós andemos em amor e em santidade, já que é aguardando a volta do Senhor que nós mantemos essa santidade. Veja quanto a esperança é importante para a igreja nessas virtudes teologais de hoje, e eu creio que aí então, nós tendo fé, amor e esperança dessa maneira, vamos ser uma igreja realmente virtuosa.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão, pastor Kleber, depois o pastor Glauber, quais as lições para a igreja cristã atual deixa esse episódio de hoje, Pastor Clauber? Ou Pastor Kleber primeiro, depois o Pastor Clauber.
Muito bem, veja que o amor é a palavra mais usada no texto de hoje aqui e fica evidente que a igreja precisa demonstrar isso. Um amor teórico não é verdadeiro. A Bíblia sempre cobra dos crentes um amor que seja evidenciado, que seja demonstrado. Inclusive, Deus mostrou o seu amor com provas, com evidências. E a igreja fica claro que deve viver em amor. Amor uns pelos outros, amor do membro pelo outro membro, do membro pelo pastor, do pastor pelos membros. E amor de igrejas para com outras igrejas. Igrejas locais para com outras igrejas. Ministérios para com outros ministérios. Jesus em momento nenhum disse: ame seu irmão se ele for da mesma igreja ou se ele for da mesma denominação. Até nem havia essas coisas, obviamente, naquela época. Mas eu creio que a igreja precisa ser mais diligente em evidenciar o seu amor. Às vezes a gente fala muito isso apenas quando diz respeito às questões sociais, por exemplo. Mas a igreja precisa demonstrar o amor pelos irmãos. Às vezes somos intolerantes. Às vezes o novo convertido fica numa dificuldade porque entra logo numa cobrança muito grande. O pobre do pastor muitas vezes se vê numa situação difícil porque o amor precisa ser mais evidente. E se tivermos em cada crente esse amor, especialmente esse amor como Paulo demonstra, o amor de um pai, ou seja, o amor que cuida, mas também o amor que corrige, o amor que repreende, mas repreende em amor, e que é evidente nesse cuidado de um para com o outro, eu creio que a igreja caminharia de uma forma muito melhor neste mundo. Porque às vezes nós vemos pessoas que não são cristãs, mas porque praticam uma religião que exige delas caridade para que elas possam alcançar a salvação, e às vezes essas pessoas são mais atenciosas, são mais amorosas, são mais cuidadosas do que os crentes, quando na realidade não deveria existir no mundo pessoa mais amorosa, mais interessada no bem-estar do próximo do que um crente em Jesus, porque afinal de contas o amor é algo que deve ser evidente na igreja. E pensando nesse amor de pai, cada membro da igreja deve olhar para o seu pastor como um pai que deve amar, deve ensinar, mas também deve corrigir. Hoje tem muita gente buscando uma igreja que seja mais agradável do que cuidadosa, ou seja, alguém que diga o que eu gosto de ouvir e não alguém que puxa as minhas orelhas quando eu estiver errado. E, na realidade, esse não é o amor de um pai, alguém que só diz o que o outro quer ouvir. Ele está conduzindo essa pessoa por um caminho que vai terminar muito ruim, porque qualquer pai que nunca disser não ao filho vai ficar como Davi e seu filho que quis ser rei antes da hora e acabou morto porque nunca ouviu não Adonias, que era filho que não tinha direito ao trono, mas como foi muito mimado, achou que tinha direito. E assim são com os filhos mimados, eles acham que têm direito ao que não têm. E hoje nós vemos muita gente buscando numa igreja um pastor que seja um amigão e não seja um pai que puxa a orelha quando estiver errado. Mas esse tipo de amor não é um amor bom para ser demonstrado na igreja por parte do pastor. Os membros também precisam entender isso. E naquele dia que a doutrina for mais exigente, dê um abraço do pastor e agradeça por ele estar cuidando, porque esse é o amor que Paulo demonstra pela igreja e o amor que deve ser demonstrado pelo pastor com os seus membros também.
Muito bom. Pastor Clauber, a pergunta, obviamente, quais as lições para a igreja, né? Mas a gente sabe também que o bom pastor ou o bom líder, né? Porque o próprio professor de escola dominical, também num certo contexto diminuído, é pastor da sua classe, né? Então, são lições também que fica para as lideranças de uma maneira geral. Não é isso, pastor Cláudio?
É verdade, pastor Gleibson. Essa questão do amor, como o pastor Kleber já colocou, ela tem que ser demonstrada. Tem que ser demonstrada em evidências, né? É quando, naquele livro das cinco linguagens do amor, o autor fala sobre tipos diferentes de expressão do amor, ele mostra que há pessoas que percebem o amor de forma diferente. Há pessoas que gostam do elogio, que gostam de ouvir, dizer, olha, você está bonito, o hino que você cantou é lindo, a forma como você fez isso foi maravilhosa, e esse tipo de coisa agrada alguém. Mas tem outro que não é tão movido por elogio, e sim por serviço, por ações. Alguém chegar e apanhar uma coisa que caiu no chão, o outro chegar e me ajudar a subir um degrau, o outro chegar e cuidar de alguém que estava em alguma dificuldade, isso é que demonstra amor. Já outro gosta de receber amor através de presentes. Ele acha incrível quando chega na igreja e ganha um brinde, um presente, ou quando alguém lembra do aniversário dele, e isso é que é uma prova de amor. E assim são várias as formas que as pessoas se sentem amadas. Então é importante, o amor, eu acho que tem muito a ver com conhecer o outro. Aí a igreja, ela precisa cuidar disso, porque é esse o sentido de igreja. Por isso que é muito complicado quando você tem uma igreja com 1.000 membros, 2.000 membros, que chega uma pessoa que entra na igreja, assiste o culto, vai embora, e é um ser invisível, que ninguém dá conta sequer que ele existe. Por isso que eu amo, por exemplo, a escola bíblica dominical, porque a escola dominical, ela é dividida em classes, e a ideia é que dentro de uma classe as pessoas se conheçam, saibam quem é quem, e quando falta um aluno, as pessoas percebam que esse aluno faltou e então vão em busca disso, né? Eu gosto muito do texto de Provérbios 27, 23, que ele diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Então, quando eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem elas são, que tipo de necessidades elas têm, ou até que tipo de amor elas valorizam e se sentem amadas, para que a gente possa atentar para essas coisas.
Bom, finalmente chegou a hora da mesa redonda e hora da pimenta com a seguinte questão. É possível amar, comunicar e ter comunhão virtual no cenário atual? Pastor Kleber e Pastor Cláuber Maia, me respondam, por favor.
Nós vemos, Pastor Gleibson, que é possível você demonstrar amor por alguém, demonstrar cuidado, você dar uma palavra a alguém, falar com alguém que está necessitado de uma orientação, mesmo virtualmente. Isso tudo é possível. Há pessoas que estão isoladas e, de repente, uma palavra, uma ligação, uma videochamada pode fazer um contato ali que é importante. Porém, nós vamos ver que a verdadeira comunhão, ela necessita de estar junto, de caminhar, de acompanhar essa pessoa no seu dia a dia, em algumas situações. Há um velho ditado que diz: você quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ele. Lógico que não é sentar cada um com a colher e um pacote de sal, mas é fazer várias refeições com esta pessoa. Então, conviver com alguém é que vai permitir que se conheça e, portanto, tenha uma comunhão maior, ame essa pessoa da forma como ela precisa ser amada. Por isso, hoje, até mesmo muitas empresas têm os seus trabalhadores em trabalho em casa, trabalho remoto, né, em home office, mas tem muitos que estão optando por um regime de trabalho misto, onde a pessoa, pelo menos uma vez por semana, vai na sede da empresa ou no escritório. Para quê? Para poder conhecer as pessoas, estar junto, né, tomar um café junto, olho no olho, porque dessa forma é que se desenvolve realmente a amizade, a comunhão, o conhecimento de uma pessoa para com outra. Então é possível amar, demonstrar amor? Sim,
mas a comunhão plena eu creio que exige um contato mais chegado que o virtual, na maioria das vezes, não vai permitir.
Pastor Cláudio, sua opinião?
Sim, com relação à distância ou à questão virtual, isso não é impedimento. Naquela época do apóstolo Paulo não existia internet nem nenhum tipo de comunicação à distância como temos hoje. Acho que nem sinal de fumaça funcionava naquela época. Mas o apóstolo Paulo preocupava-se com quem estava à distância e escrevia cartas e comunicava-se com as igrejas e com os obreiros. Então a questão hoje do mundo virtual não é apenas o fato de estar separado, mas é de se temos preocupação, cuidado, atenção de oferecer esse cuidado às pessoas que estão à distância. E hoje com a internet a facilidade é muito grande de se comunicar, de se ver, de dar assistência, de ter realmente esse contato. Claro que todos nós valorizamos o contato, a presença física, porque isso é muito melhor para a comunhão. Mas em períodos de pandemia, as igrejas abriram as lives, as transmissões, e isso alcançou muitas pessoas e até hoje tem sido muito importante. O mais importante disso tudo é entender que nós podemos dar assistência às pessoas mesmo que estão longe. Eu lembro quando pastoreava a igreja em Pirangi, que nós recebemos um missionário que havia sido preso por muitos anos em um país da América Central, e através do Portas Abertas ele recebia muitas cartas de muita gente. E do Brasil, as cartas que ele recebia, ele disse que logo identificava porque vinha com a figura do esmilinguido, que de fato foi um período que teve muita presença dessa figura nas igrejas, em todos os cartões e cartas que as pessoas escreviam, era muito comum. E ele logo identificava quando vinha uma carta do Brasil por causa disso. Hoje é possível fazer isso de forma mais rápida através das redes sociais e da tecnologia, mas o mais importante é que nós tenhamos esse cuidado, esse contato, essa preocupação de assistir as pessoas e comunicar e ter comunhão mesmo no virtual e no cenário atual que nós estamos.
Bom, depois de tudo que foi dito, as considerações finais, pastor Cláuber Maia, depois meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia.
Louvamos a Deus pela oportunidade de participar mais uma vez nesse episódio do Pod EBD, e estar aqui com o querido pastor Gleibson e o pastor Kleber. É uma alegria, uma satisfação poder dar aqui a nossa contribuição. Esperamos que Deus abençoe cada ouvinte do Pod EBD, assim como toda a equipe, e que no domingo tenhamos uma aula abençoada e que o professor possa trabalhar bem esse assunto em sala de aula. Como dica pedagógica, eu penso que duas coisas o professor poderia fazer. Uma, em sala de aula, é abrir a aula refletindo sobre esse tema, talvez utilizando, por exemplo, a parábola do bom samaritano, para pensar por que que aquele samaritano atentou para a necessidade daquele judeu, sendo um samaritano, e os religiosos que passaram por ele não atentaram. Que diferença fez para a vida daquele judeu a ação do samaritano e o que teria motivado ele a essas coisas? E nós, será que teríamos a mesma ação se a gente visse uma pessoa que não gosta da gente numa situação daquela? Como agiríamos? Então, é o caso de refletir com a turma. E talvez uma outra coisa interessante que pudesse o professor fazer é estimular os alunos a uma ação prática, né? É fazer uma visita aos colegas que não têm vindo, ou fazer uma carta de declaração de amor para o pastor da igreja, ou fazer uma visita para um lar de idosos, ou programar alguma coisa através da qual os alunos possam praticar isso que é o amor cristão, de atentar para as necessidades do outro e para agir dentro dessa realidade aí.
Eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de trazer a minha contribuição, esse 10º episódio desse trimestre. Que Deus abençoe ricamente a professores, alunos da EBD, todos os ouvintes do nosso podcast, que tem uma aula muito abençoada. E como o tema principal dessa aula, desse episódio é o amor, eu creio que é importante que o professor trabalhe isso de uma maneira mais prática em sala de aula. E ele pode questionar os alunos, pedir os alunos para cada um fazer uma rápida visualização de pessoas da própria classe que eles amam, mas não demonstraram isso, ou cada um fazer a si mesmo a pergunta: de que maneira eu posso demonstrar amor por alguém que eu amo? Seja alguém da igreja, da sua família, seja uma liderança, e traçar então com essas pessoas um projeto, um plano. Como você vai colocar em prática a demonstrar o amor por essas pessoas? E eu creio que isso pode ser um exercício interessante, as pessoas saírem da sala de aula com algo definido de como fazer para demonstrar amor pela igreja, pela liderança, por um irmão ou por qualquer outra pessoa.
Bom, eu quero agradecer de coração aos pastores Kleber Maia e Kleber Maia por essa preciosa cooperação, e a cada ouvinte que usufruiu desse bem que é o Pod EBD, e aproveitar e me despedir de cada um de vocês com a paz do Senhor.
Amém, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, meus irmãos.